Doutor Bruno, nós vamos fazer uma entrevista com o senhor sobre profissões e ofícios. Então, primeiramente, eu gostaria de saber quais as profissões que o senhor considera mais valorizadas atualmente em relação ao seu tempo. E no tempo do senhor, a época em que o senhor se formou, quais as profissões que eram mais valorizadas?
Profissão?
Isso, profissões, né?
Uma profissão em relação com a maior mudança de valorização é militar. Evidentemente. Na minha época, a profissão era médico, engenheiro e advogado. Fora isso, as outras eram consideradas secundárias.
E atualmente, quais as profissões que o senhor acha que são mais valorizadas? São mais procuradas também?
Mais procuradas são as tecnológicas, né? Todas essas. Os ramos de engenharia, de coisas quaisquer ligados a indústrias ao comércio, na parte técnica, contábil, coisas desse gênero.
E quais as chances que o senhor acha que uma pessoa que não tem nível universitário teria atualmente no setor profissional?
São maiores do que as antigamente. São maiores, porque antigamente, sem nível universitário, o cidadão estava condenado a um certo limite. E hoje não. Hoje, pela técnica, pela experiência e pela administração, ele pode ir bem mais longe do que podia antigamente.
Doutor Bruno, o senhor poderia nos dizer quais as possibilidades profissionais, se o senhor souber, não é, dentro do campo da educação?
Eu não estou me topar, não, sabe? Não.
O senhor falou que são maiores as chances atualmente para uma pessoa que não tem nível universitário, certo? E quais seriam essas chances? Quais seriam os profissionais que poderiam ser aproveitados dentro dessa área de não nível universitário?
Eu falei que eles têm mais chance em relação aos que não tinham nível universitário há 40 anos atrás. Isso é verdade, porque não tinha nível universitário, estava limitado mesmo, quase como um trabalhador braçal. E hoje não, hoje as escolas técnicas e a experiência e os SENAIs e os SENACs, essa coisa toda, podem levar um sujeito a lugares realmente de projeção. E com um bom resultado econômico para ele. Pois que antigamente não havia de jeito nenhum.
Doutor Bruno, o senhor seria capaz de dizer para a gente quais as profissões liberais existentes no Brasil? Citar aquelas que o senhor lembra.
Não tenho muita ideia, porque a profissão liberal é sempre a medicina, a engenharia e o direito. Agora, outras ultimamente se equiparam, não sei se são liberais, porque eu não conheço muito bem, acho que seja uma definição de liberal. Tem essa ideia, não conheço uma definição, não sei se o contador ou técnico em contabilidade, ou o perito em computadores, não sei se são profissão liberal ou não. As clássicas, para mim, são medicina, advocacia, engenharia. O agrimensor, que sempre tem esse problema, o dentista, que também sempre tem esse problema, que é chamado doutor, que é liberal, que é essencial. Não, porque eu não estou bem para essa enquadração, essa definição.
Certo. Você falou em medicina e engenharia. Você sabe quais são as especialidades que pode ter um médico e um engenheiro?
Especialidade?
Os ramos, né? Os ramos, né? Os diferentes ramos que eles podem seguir.
Você quer que eu diga isso para mencionar não sei se são completos, nem sei se que são, mas o que que eu. Você falou e perguntou do engenheiro.
É, do engenheiro e do médico.
Engenheiro do médico. Bom, o médico pode ser clínico geral, pode ser radiologista, pode ser radioterapeuta, pode ser cirurgião, pode ser otorrinolaringologista, pode ser oftalmologista, pode ser... Ela arranjou uma pergunta sem fazer dizer nome complicado.
É por isso que eu fiz.
Pode ser... Qual é o outro? De pele ou... Dermatologista, pode ser... Pediatra, pode ser ginecologista, pode ser... Acho que chega, não é? Palavra complicada, não lembro mais.
E de engenharia?
Engenharia, não sei. Engenharia, engenheiro mecânico, engenheiro civil, o arquiteto, o engenheiro hidráulico, o eletricista. Pode soprar disso, não é? Não sei o que é. Engenheiro agrônomo também. Não me lembro demais. Não.
Não. Só mais uns três ou quatro. Escuta, doutor Bruno, se o senhor fosse construir uma casa, quais os profissionais que o senhor contrataria e quais materiais que o senhor acha que seriam essenciais para a construção dessa casa?
Para construir uma casa, eu contrataria o arquiteto. Contrataria um engenheiro civil e eles então dividiriam lá o serviço deles, contratando lá os hidráulicos, eletricistas, a centralha toda. Né? O material que vai numa casa deve ser um tijolo, areia, calça, outros materiais, a madeira. Né? Canos, os conduítes, os fios elétricos, a massa já está na areia, sabe? Tem mais. E a pintura, as telhas, a cerâmica, a parte cerâmica, o piso, sabe? As ferragens, sabe? E, por fim, as tintas da pintura.
O senhor se referiu que eles contratariam essa tralha toda, né? Quantos elementos que compõem essa tralha toda que você escreveu?
Não sei, um monte deles.
Você não lembra de nenhum nome?
Não, porque quando eu contratasse o arquiteto, eu ia pagar ele para ele saber qual é essa tralha. Senão ficava eu fazendo a casa por empreitada.
E qual a diferença entre um engenheiro civil e um arquiteto?
Não sei muito bem, mas o arquiteto geralmente desenha as coisas, desenha as coisas, projeta aquela tralha toda e no fim quer modificar o pensamento da gente e fazer uma casa que ele ache de acordo com a arte dele, com os pensamentos dele. E o outro que você perguntou era o
Engenheiro civil.
engenheiro civil executa aquilo, né?
E para a ornamentação da casa, o senhor chamaria alguma pessoa especial ou caberia o senhor e a sua esposa fazer?
Não, eu, nesse apartamento aqui, nós pela primeira vez tivemos uma decoradora, assim. E ela dá uma mãozinha na gente boa, assim. Ele orienta tudo, então não é a gente se entregar e deixar fazer o que quiser, mas ela enxerga um pouco mais longe do que a gente.
E dentro de uma indústria, quem o senhor acha que, quais os empregados que o senhor acha que seriam essenciais, além do patrão, é lógico. É lógico.
Bom, numa indústria, por exemplo, numa que eu estou pensando que é mais fácil seguir esse roteiro. Na indústria tem os empregados mais importantes.
Ou não importantes, como
É o engenheiro-chefe no ramo da produção. É o planejador, é o contador do tempo da produção, é o
Depois são, é a massa de empregados, é o torneiro, é o ajustador, o usinador, o polidor. Acho que uma linha geral é essa. Depois tem a parte administrativa da indústria, que também é importante. O seu contador, seu gerente, seus escriturários, sua taquígrafa, sua estenógrafa, datilógrafa. E o controle, guarda de segurança, que é indispensável hoje para qualquer coisa, os faxineiros, o almoxarifado, o porteiro. Acho que está completo. E o advogado.
O mais importante, né? E dentro do jornal, por exemplo, que profissionais nós teríamos?
Dentro do jornal, nós temos o específico do jornal, tem o repórter, tem o redator, tem o secretário e tem o fotógrafo e hoje os principais do jornal. Os outros são comuns a toda a empresa, né? Tem o cronista esportivo, tem o cronista social, enfim, aquela tralha toda outra vez.
Ele gostou da trave. Escuta, doutor Bruno, uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta, que possibilidade de trabalho, que tipo de emprego o senhor acha que eles poderiam encontrar?
Ah, é difícil, né? Só trabalho no braçal mesmo. Um trabalho de o que que ele pode ser? Ele pode ser um faxineiro, pode ser um contínuo, pode ser um office boy, pode ser um servente, pode ser um cobrador de ônibus, que pode ser meio analfabeto. Na agricultura pode ser tudo, pode ser o leiteiro, pode ser o sujeito que tira leite, pode ser o sujeito que toma conta do estábulo, o sujeito que carpe, o camarada que se chama. Pode ser alguma coisa mais qualificada, pode ser até um administrador, né, na fazenda rudimentar, pode ser um administrador semi-analfabeto. Tem os domésticos, outro ramo também, geralmente são, né?
E na sua fazenda, quais tipos de profissionais que o senhor contratou?
Na fazenda tem esse que eu mencionei, tem o camarada, sabe, que é contratado, tem os caseiros, o caseiro, mulher caseiro, as empregadas domésticas, e tem os leiteiros, tem o administrador, e tem os sujeitos que chamam-se meeiros. O meeiro é um sujeito que trabalha na fazenda, mas não é empregado. É um participante do resultado, um sócio. Empregado só.
E no seu escritório, quais tipos de profissionais que o senhor contrata, a não ser os advogados?
No escritório nós temos advogados, tem solicitadores, tem office boy, tem o arquivista, tem secretária e a datilógrafa. É só. O prédio, naturalmente, tem os limpadores, eles, faxineiros, etc.
O senhor já falou os ramos da medicina e alguns da engenharia, certo? Da advocacia, quais os ramos que teria?
Advocacia, geralmente, o cidadão faz direito civil, né? Faz família, sucessões, com aquelas coisas, inventário, despejo, escrito, essa tralha toda. E mais comercial, um direito hoje muito mais ligado ao civil e ao tributário, que também é uma especialização. O ramo de seguros hoje, direito securitário, que estão chamando, também é considerado especialização. O direito penal também é mesmo especialização. Esse é sem dúvida alguma. E os outros, não creio que seja uma especialização, se um cidadão que sabe mais que o outro, um pouco de direito internacional, ou um que sabe mais direito administrativo. É uma especialização, mas não é um ramo assim, que qualifica o cidadão, o advogado.
Escuta, doutor Bruno, numa casa de família, além da empregada doméstica que o senhor já citou, que pessoal de nível não escolarizado poderia ainda trabalhar?
Uma casa de família, o jardineiro, sem ser doméstico, o jardineiro também é doméstico, né?
Não, sem ser a empregada doméstica.
Sem ser empregado. O jardineiro. Quem? É um motorista. É um faxineiro. O faxineiro já foi muito aí. Acho que só.
Quer dizer que o resto a dona da casa faria por conta própria.
Não, você falou empregada, né? Fora empregada doméstica. Você que está pondo a dona da casa como empregada doméstica. Eu não, jamais faria isso aqui, ainda mais nesse local.
E dentro do ramo artístico, se o senhor tivesse que escolher alguma profissão, se especializar em alguma coisa, o que é que o senhor escolheria? Do ramo artístico, na parte artística. Alguma coisa que atraia mais o senhor dentro desse ramo ou não?
Gostaria de música, mas não sei nada de música, não há negação. Eu gostaria, preferiria, se pudesse escolher, eu gostaria de ser músico.
Pensei que o senhor gostasse de pintura, tem tantos quadros aqui.
Também gosto de pintura, mas não usei nada a respeito, de maneira que sou admirador, sabe? Eu gosto de tudo que é arte, não gosto de pintura, de música, eu gosto de tudo. Acho que a arte é uma coisa bela, se qualquer forma que ela apareça, está servindo,
Para quem tem dom é bom, né?
né? Ah, deve ser, mas o dom de apreciar também vale muito, sabe?
Já que você está falando dentro do campo da arte, que profissionais o senhor poderia encontrar dentro desse campo?
Profissionais. Já vai a lista. Os músicos, os pintores, os escultores, os ceramistas. Arte, você falou? Das artes plásticas ou também do teatro, da.
É qualquer tipo de arte.
Então, encontraria os teatrólogos, os artistas, os atores, encontraria os escritores, os poetas. Me lembro de mais nomes assim. Dos músicos, você podia citar os instrumentos, o pianista, o flautista, saxofonistas, o violinista. Acho que.
Se o senhor morasse numa casa, o senhor contrataria alguma pessoa em especial para resguardar a casa e a família?
É preciso, né? Eu já contratei, quando morava em casa tinha, né? Dispensava o guarda noturno, né? O guarda particular, né? E o cachorro também, né? As partes do negócio, para tomar conta dos dois. Né?
Se o senhor fosse assaltado, vamos supor, uma exposição, né? Se o senhor fosse assaltado, a quem o senhor recorreria? Ou que medidas o senhor tomaria?
Se eu fosse assaltado, ué, tem um número de telefone aí que todo mundo sabe, por exemplo, telefonar para a Rádio Patrulha, para a Rota, para não sei para onde, que aparece imediatamente. O jeito aí é para salvar a gente disso. O que mais?
Tá cansado?
Não.
E como o senhor mora em prédio, quais profissionais que existem para manutenção da limpeza e para resguardar o prédio e as próprias famílias?
Aqui tem o guarda, o zelador e os faxineiros. Não é só isso.
Se o senhor fosse construir, fundar uma emissora de rádio, por onde o senhor começaria? Quais as medidas que o senhor tomaria? Quais os profissionais que o senhor iria contratar? ou quais os que o senhor acha que não são, que são indispensáveis? Como é que o senhor começaria?
Eu fundar uma estação de rádio, quase chamar o seu senso, qualquer pessoa assim que deve entender disso, mas a gente deve chamar, no rádio deve ver como é que... Bom, teria que contratar um corpo de... Além dos técnicos, não precisa falar, porque acho que já falando deles, né? Do eletricista, enfim, do pessoal que cuidasse das máquinas. Mas depois teria os artistas, teria o locutor, teria o redator das novelas. Né? Depois tinha que contratar as personagens todas das novelas, as orquestras, né? O que mais? Né? O encarregado do noticiário, o locutor esportivo, o disc-jockey, o que mais tem? O humorista, pseudo-humorista. Acho que já está montado minha rádio, né?
Doutor Bruno, onde que o senhor manda fazer suas roupas?
Mesmo fazendo um alfaiate. Quer mais? Interessa o nome?
Não, quero só saber como que o senhor escolhe os modelos.
É, isso é uma coisa de inspiração de momento, né? A gente chega no alfaiate e vê, pergunta se tem alguma coisa boa aí, sim, atada, barata, eles não têm isso, barato não tem, tudo caríssimo. Então você vai embora, volta numa outra semana, ter coragem. Chega lá, faz um terno assim, assado. E escolhe esses padrões. Para homem é muito fácil, quer dizer, não fica escolhendo babadinha, aquela tralha toda. Então você disse que é o paletó, que era o jaquetão, que era três botões, que era isso, que era aquilo. Jaquetão a gente já não diz há alguns anos, mas devia dizer. E recomenda-se os botões. O número de botões, se abotoa ou não abotoa, se a calça tem botão ou não tem, discute-se com ele para pôr alguns bolsos, porque se não quer fazer calça sem bolso. E o que mais? Colete não se faz mais, você fica livre de escolher o negócio colete, os pontinhos do colete, o número de botões, bolsos. Enfim, a gente escolhe. Mais ou menos de acordo com o padrão que está por aí.
E se o senhor não tivesse inspirado nem o seu alfaiate, a quem vocês recorreriam?
Certo, não é caso pendesse roupa feita, né? Para o Zé Silva. É mais fácil olhar na vitrine e me dar um daquele.
Não tem trabalho de experimentar,
Não tem
né?
trabalho.
E a sua esposa, ela compra as roupas feitas ou ela manda fazer também? Como é que ela faz?
Não, ela manda. Ela compra feitas. Está comprando feitas. Parece que o negócio mandar fazer não dá mais certo, não tem costureira. E, enfim, é uma mão de obra aí que sempre acaba comprando um negócio pronto.
Falando em roupa, vamos pegar a mesma parte. Para cuidar da sua aparência, onde é que o senhor costuma ir? O senhor faz tudo em casa ou o senhor costuma procurar alguém para ajudar?
Cuidar da minha aparência? O negócio é vago. Cabeleireiro?
Pode ser, pode ser.
Parece o que é mesmo. Parece é isso mesmo, né? Do alfaiate que você falou, do camiseiro. Camisa faço sob medida. Camisa faço questão de fazer, porque o colarinho nunca combina com o comprimento das mangas, então a gente tem que mandar fazer. Se eu comprar número feito, não dá certo. Sapato não mando fazer porque é um sofrimento mandar fazer. Meia compra-se pronto, né? O que mais? Gravata tão pra gente, né? A gente escolhe as que pode usar e usa, as outras passa pra gente. O que mais? Né? E aparece. Né? Barba sou eu que faço. Cabeleireiro a gente faz o cabeleireiro. Não faço unha. Mas tá feita a aparência.
O senhor falou em barba? Como é que o senhor faz a barba?
Faça barba.
Não é receita, não.
Platinum Bronze. Barba eu faço com... Fiz com aparelho elétrico muito tempo, depois enjoei daquilo, achei que era uma molação. Comecei a deixar de fazer porque na fazenda não tinha força. E o aparelho de pilha não funcionava mesmo. Né? Então, quando fizeram, digamos, a força, era 220. E o aparelho aqui toda hora atrapalhava, saía com o aparelho de 110, era 220. Tá? Então, comecei a fazer com gilete de novo. Que a gilete melhorou muito agora, porque antigamente era ruim, cortava e tal, o aparelho é mal desenhado, hoje é muito bom. Então encostei os aparelhos elétricos. Estou fazendo com gilete de novo.
Só gilete?
Não, gilete e sabão. Sabão de barba sem pincel. Você pega, molha o rosto amanhã. Passa o creme, sabe? Faz uma massagenzinha com aquele creme, fica um espuminho e você vai na gilete em cima e pronto.
E após a barba, o senhor passa alguma coisa?
Depois da barba, a gente passa uma loção, né? Um aftershave, né? Pensado. Senão, não, sociedade de consumo não me perdoaria, se não precisasse disso.
E para cortar o cabelo, como é que o seu cabeleireiro corta?
Bom, isso
é com quem?
Sabe? O cabeleireiro é um sujeito enjoado, sabe? Você marca a hora, o cabeleireiro tem que ir lá, sabe? Na hora certa, sabe? E aí ele corta com tesoura, sabe? Com pente, e depois umedece o cabelo, sabe? Passa uma navalha, e depois lava, e depois arrepia tudo com uma escova, sabe? Paga um dinheirão lá e vai embora.
Como é que o senhor limpa? Agora você vai dizer que eu estou fazendo algum ribope aqui. Como é que o senhor limpa o seu sapato?
Cândida. Brancura total. Mas eu engraxo.
Para manter os sapatos sempre limpos, como é que o senhor conserta?
Eu engraxo pessoalmente. Isso é um serviço particular aqui do dono da casa. Engraxo, passo graxa e escovo. Só com escova, graxa e escova. Quando vem da fazenda, tem que dar antes uma limpezinha e tirar um pouco do barro, da poeira e tal. E fica... Não acredita, não. Mas sapato não tem muito o que falar, não. É só isso. Mas não engraxa, não engraxa, não. Não se dá.
Se o senhor tivesse que orientar alguém profissionalmente, alguém viesse pedir um conselho para o senhor, o que, que o senhor orientaria atualmente? Para que setor profissional o senhor indicaria?
Sei, hoje em dia até eu estou meio desorientado, de maneira que não é fácil orientar alguém, né? Mas indicaria para o setor profissional onde ele estiver bem, onde ele estiver à vontade, onde ele tiver um procola, tiver uma atração, sabe? E ao mesmo tempo seja compatível com a posição dele, a sociedade, com a vida dele. Né? Objetivamente, não posso dizer que orientaria para este ou para aquele. Dependeria de cada caso.
Certo, mas, senhor, se fosse uma opinião pessoal do senhor, vamos supor no setor técnico, o que é que o senhor indicaria? O que é que o senhor acha que tem mais campo atualmente? Para o senhor poder indicar para uma pessoa?
A agricultura hoje, os setores técnicos da agricultura têm um campo muito bom. Os especialistas todos na agricultura hoje são sujeitos muito bem pagos e se a pessoa tem gosto para isso, é uma coisa boa para ser feita. Esses outros, eu já falei, essas outras profissões de especialização técnica também são boas desde que a pessoa tenha um gosto por aquilo, né? por computadores ou por cálculos, custos de produção, coisas desse tipo. Né? Eles são excepcionalmente bem pagos em qualquer indústria de aparecer. Eu não sei se indicaria para este. Para o meu filho não indicaria isso, acho uma coisa chata e limitada. Sabe? Aliás, eu fiquei para ele, o Cassiano não tentou nada, que ele está criando boi na fazenda.
E para sua filha, o senhor orientaria para seguir alguma profissão? Ou se o senhor fosse orientar, tivesse que orientar, se ela tivesse indecisa que rumo tomar, o que o senhor aconselharia ela fazer? Uma profissão assim, que o senhor acha que seja coerente, para a mulher, especialmente?
Minha filha, quando terminou o curso médio, coisa assim que chama, não sei, chama, o ginásio, fez um teste. Então, no teste, disseram que a série de profissões e coisas eram muito boas para ela, inclusive a química. Então, ela fez questão de entrar para fazer um curso de química, certo? Eu já, podendo, já paguei pela metade, porque eu sei que não ia durar nem 3 meses. Sabe? E, de fato, foi embora logo, né, e não fez coisa nenhuma. Ela é uma artista, é um temperamento romântico, gostaria de fazer qualquer outra coisa. Esses seus cursos de línguas, de letras, qualquer coisa dessa, eu gostaria de fazer. Mas os testes indicaram que era química. Eu acho que qualquer coisa dessa estaria boa para ela. Para ti, não tem dúvida nenhuma que eu indicaria música, sempre. Desde que ela nasceu, se ela faz isso, eu não faço outra coisa, eu indicar isso. Qualquer outra coisa que ela não sabe, não pode fazer, se não se interessa. Então depende da pessoa, para a mulher. Para a advocacia eu acho muito bom mulher, o meu escritório está cheio de mulher. E vai bem mesmo, são jeitosas e resolvem bem. E depois os juízes têm uma certa compreensão. O que elas dizem de bobagem, o juiz acha graça, certo? São mais ouvidas. É interessante. Pelo menos por enquanto está tendo muito sucesso a profissão com mulher. Não sei se o dia que elas encontrarem juízas, se vai ter sucesso também.
Será que a mulher está tendo mais sucesso no ramo da advocacia ou ela está tendo sucesso em outros ramos?
Tem mais sucesso?
Não, se ela está tendo
Ah, está.
mais. Que ramo?
No, em outros ramos? Não sei se são sujeitos tão ligados à advocacia, sabe? E não posso julgar muito bem do sucesso de mulher em outros ramos. Mas acredito que esteja, porque a gente está vendo mulheres, né, engenheiras, médicas, então tem de monte. Eu acho que está tendo sucesso em tudo. Aliás, não há motivo para não ter mesmo.
Por quê?
Porque não há. Está me pedindo uma negação, uma afirmação de uma negação?
Não, pelo contrário.
Não, acho que não tem. Se tivesse algum motivo, eu poderia te dar, mas não tem motivo, que eu saiba.